Deputado Jorge Teixeira, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, tem até 47 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Srs. Deputados do LIVRE, três esclarecimentos importantes para este debate. Primeiro, falaram da importância do solar por causa do apagão. Srs. Deputados, o apagão conseguiu-se reverter, não foi por causa do solar, foi por causa de barragens e foi por causa do gás natural. São essas fontes que nos garantem também segurança energética, não é só o solar que nos vai resolver isto. Segundo, painéis solares é para o Estado todo, não é só para as escolas. E esse programa já existe. Já existem programas de implementação de painéis solares em todo o Estado. Portanto, não precisamos multiplicar programas. Não precisamos de inventar programas novos a executar o que já existe. E terceiro, Srs. Deputados, se os Srs. Deputados apoiam a energia solar, então impõem as centrais fotovoltaicas, que são essas que estão a fazer o grosso dos esforços de descarbonização a que temos assistido nos últimos anos. Mas dessas os Srs. Deputados já não gostam e por isso temos pena, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PCP, tem até 3 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo esta minha intervenção por fazendo referência que não nos opomos à iniciativa que foi proposta pelo Partido Livre para a instalação de painéis fotovoltaicos nas escolas e por isso iremos acompanhar. Mas no debate que fazemos hoje estamos em pleno início de ano letivo e eu queria aqui suscitar dois aspectos relativamente a esta questão. A primeira é a falta de professores e o número de alunos que não têm um professor a todas as disciplinas nesta semana que iniciou o ano letivo. E este é um problema gravíssimo com que a escola pública está confrontada, é um problema gravíssimo que prejudica os estudantes no nosso país. O segundo aspecto que eu gostaria de referir prende-se com as instalações e com o nosso parque escolar. Não nos opondo à iniciativa, consideramos que é prioritário intervir para requalificar as escolas no nosso país. Há escolas que estão extremamente degradadas, onde chove, onde há infiltrações, onde as janelas e portas não vedam e no inverno faz bastante frio ou que no verão faz bastante calor. E isto exige uma intervenção estrutural do ponto de vista desses edifícios. Exige investimento. E eu queria aqui fazer uma referência, porque não é verdade, Sr. Deputado Paulo Núncio, quem tem a responsabilidade para financiar essas obras é o Governo. E sabe o Sr. Deputado, tão bem como eu sei, que há muitos municípios que têm os projetos prontos e que não avançam porque o financiamento não foi disponibilizado para que essas obras se possam realizar. E esta é que é a verdade. E dizer que do concurso, do aviso de concurso que foi aberto recentemente para a requalificação de escolas, constam 22 escolas. Muitos destes municípios que têm estes projetos prontos não se podem candidatar porque a sua escola não está lá, porque foi feito um mapeamento, mas cujas prioridades que foram identificadas não tiveram em conta, nem foram ouvidas as autarquias para aquela priorização que foi identificada. E há escolas que são extremamente prioritárias e que não estão identificadas como tal e, portanto, estão de fora. Aquilo que está a ser feito é manifestamente insuficiente para as necessidades que se colocam neste momento. Este mapeamento nem sequer coloca todas as necessidades. São cerca de 500 escolas. Há muitas mais. Há necessidade de construir novas escolas. Olhe, do distrito de onde sou eleita, posso lhe dar já exemplo duas, na Quinta do Conde, em Fernão Ferro, e que não saem do papel esses compromissos por parte do Governo. Aliás, não há, estando identificada essa necessidade, e até, diga-se, recentemente, aprovada a Carta Educativa no Conselho de Seixal, em que o Ministério da Educação deu parecer favorável, em que consta a construção desta escola, em que a requalificação de muitas outras, o Governo ainda não assumiu as suas responsabilidades relativamente a essa matéria. Para dizer o quê? Para dizer que é preciso, de facto, um investimento grande e que o Governo cumpra aquelas que são as suas responsabilidades nesta matéria e não a tire para outros, nem a transfiras para outros. Que cumpra e honre os seus compromissos.
Não havendo mais inscrições, iremos passar à fase de encerramento. Então, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem até um minuto para uma intervenção o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui hoje a discutir vários projetos. Eu sei que o título pode conduzir algumas pessoas ao engano, mas a verdade é que estamos a discutir projetos sobre energia e aquilo que podemos concluir é que as senhoras e senhores deputados não quiseram discutir os projetos que estão hoje em debate, não quiseram discutir energia. Portanto, quando agora faltar energia, quando agora houver atrasos sobre a descarbonização, os portugueses que saibam bem que este Parlamento se recusou a debater esse assunto. Mas já que falamos de escolas, é muito importante que possamos esclarecer que os projetos das escolas que vão neste momento à reabilitação já têm todos painéis solares. Portanto, quando agora dizem que isso não é necessário, que é uma invenção, senhoras e senhores deputados, vejam os requisitos dos fundos comunitários, as linhas de financiamento e como já é exigível que estes edifícios tenham requisitos energéticos que incluam painéis solares. Mas é importante dizer que isto não é uma coisa ou outra, porque senão podíamos dizer que tínhamos que fechar as centrais elétricas enquanto ainda houvesse pobreza no nosso país, que devíamos desligar a luz às famílias e às empresas enquanto ainda houvesse falta de professores. Senhoras e senhores deputados, nós podemos discutir todos os assuntos e tínhamos a obrigação, tínhamos o dever de podermos discutir como é que podemos acelerar a implementação do solar descentralizado em Portugal. Foi isso que o PS fez aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, tem até 2 minutos e 46 segundos. Tem a palavra a Sra. Deputada Bárbara Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD valoriza o debate sobre energia solar nas escolas, mas é essencial distinguir intenções simpáticas de políticas públicas verdadeiramente eficazes. A realidade é esta. O Partido Socialista deixou dezenas de escolas degradadas com projetos de requalificação parados, apesar da disponibilidade de fundos europeus. No Algarve, as escolas de Faro, Silves e Tavira necessitam de uma intervenção urgente. O PS não conseguiu cumprir e agora, finalmente, o Algarve verá as escolas qualificadas pelas mãos da AD. O PSD não é contra a instalação de painéis fotovoltaicos em estabelecimentos de ensino. O que rejeitamos é uma abordagem avulsa, ineficaz e sem planeamento estratégico. As propostas que hoje discutimos são um exemplo claro de boa intenção com execução falhada. Identificam temas relevantes, mas são técnica e financeiramente inviáveis e ignoram os programas já em curso, como o ECO-AP 2030 e o Programa de Requalificação de Escolas. O essencial não é criar mais programas paralelos, mas sim garantir a execução rigorosa e eficaz dos já existentes. Quanto à proposta do PS, partilhamos as preocupações e objetivos, mas não a forma. Prever deferimento tácito para unidades de produção acima de 30 kW ignora riscos técnicos relevantes. Defendemos, sim, a simplificação, mas com responsabilidade e que não coloque em causa o sistema elétrico nacional. O Governo da AD não abdica de garantir segurança técnica, coerência regulatória e eficácia legislativa. Defendemos uma estratégia centrada nas comunidades de energia renovável e no autoconsumo coletivo, de forma que não só as escolas, mas também outros edifícios possam partilhar produção e consumo, maximizando os excedentes, reduzindo a dependência energética e promovendo justiça territorial. E o Governo da AD está a agir nesse sentido. Nas regiões do interior, foi duplicada a distância permitida entre os membros de uma comunidade energética, facilitando projetos em territórios de baixa densidade. Também já foi aprovada a legislação que simplifica o licenciamento e lançadas as zonas de aceleração de energias renováveis. Está também em curso a Estratégia Nacional para o Armazenamento de Energia, que permitirá utilizar a energia produzida em excesso nos momentos em que ela é mais necessária. Propostas como as escolas solares podem soar bem e reunir consenso no plano das intenções, mas a política energética não se constrói com slogans, constrói-se com soluções que funcionam. E as propostas aqui apresentadas, infelizmente, não funcionam. Obrigada.
Muito obrigado. Para a intervenção de encerramento, até 2 minutos, pelo Grupo Parlamentar do Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Pinto.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relembro os aspectos centrais da proposta do LIVRE. As alterações climáticas são, muito provavelmente, o principal desafio da nossa era. Não lhe podemos dar resposta sem aliar justiça ambiental à justiça social. A transição energética é também ela uma das nossas prioridades. Tentemos recentrar este debate naquilo que ele deveria efetivamente ter sido, sem espantalhos, sem falsos argumentos, sem desvirtuar aquela que foi a nossa proposta. E era uma proposta muito clara, que o Estado, através das escolas, desse um exemplo a todos os cidadãos portugueses de que leva muito seriamente a transição energética. Mais, que esta descentralização energética feita através das escolas era uma garantia de segurança e autonomia do nosso país. É disto que se trata a proposta do LIVRE, por mais que aqui tenham dito o contrário. Eu fico muito espantado com aquilo que ouvi de alguns grupos parlamentares, em particular da Iniciativa Liberal, em que diz que as escolas estão mal, como é que nos atrevemos sequer a pensar em dar-lhes painéis fotovoltaicos? Bem, basta ver aquilo que o próprio LIVRE tem apresentado aqui reiteradamente. Orçamento de Estado após Orçamento de Estado, nós temos proposto que as escolas sejam recuperadas como devem ser. Mas dou uma novidade, Srs. Deputados. As escolas podem ser recuperadas com painéis fotovoltaicos. Nada impede que isso seja feito. Aquilo que a Iniciativa Liberal parece não querer é que o Estado possa dar receita. E como é dito no projeto do LIVRE, as escolas que já instalaram painéis fotovoltaicos passaram a ter receitas da sua produção elétrica. É isto que nós queremos. Portanto, quando aqui se pergunta o que é que as escolas querem, eu digo-vos, as escolas querem estes painéis fotovoltaicos porque sabem que com eles vão ter um retorno financeiro. Porque este programa do LIVRE das escolas solares é um programa com retorno. Retorno social, retorno ambiental, mas também retorno económico. Porque as escolas vão poupar milhares de euros com esta instalação. Portanto, se o Estado souber estar à altura do desafio que tem pela frente, todos ficaremos a ganhar. E em primeiro lugar, as escolas ficarão a ganhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar para o ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, da apreciação parlamentar número 1, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, LIVRE, e também ainda da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Portanto, relativamente ao Decreto de Lei número 92, de 14 de agosto, relativo à questão da privatização da TAP. Temos também a presença do Governo, sejam bem-vindos. E enquanto as bancadas se recompõem e organizam, a primeira intervenção de apresentação, tendo até 4 minutos, será do Grupo Parlamentar do PCP, depois se há a intervenção do Grupo Parlamentar do LIVRE, e portanto, para iniciar este ponto, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Raimundo, tem até 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O Governo aprovou a 4ª privatização da TAP numa operação assente nos argumentos falaciosos que ouvimos há 30 anos a esta parte. A TAP só pode ser salva se for privatizada. Eis um argumento desmentido pela realidade. Na verdade, a TAP só correu o risco de desaparecer, de facto, quando enfrentou os 3 primeiros processos de privatização. Depois dos processos de 2012-2015, agora ao que parece, já não é para entregar a TAP a um aventureiro qualquer, a um hemafrovistos ou a um Nilman qualquer, sempre prontos a comprar a TAP com o dinheiro da TAP e sacar o mais depressa possível e o mais possível com as consequências que ainda hoje todos nós pagamos. Agora dizem que vai ser tudo diferente, defendem os privatizadores, os mesmos que abandonam agora o desastroso modelo 2015 para recuperar o desastroso modelo de 1998. Este tal modelo de sucesso, onde a TAP foi entregue à então poderosa Swissair, que curiosamente abriu falência pouco antes de se consumar a operação. Nessa altura, a TAP foi salva por uma unha negra, mas não se salvaram 250 milhões de euros de prejuízo.